Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Eu deixava aqui uma questão para que o Valdir pudesse ir meditando, para que nos falasse logo após essa parada. Valdir, quais são as consequências físicas, espirituais, advindas de um processo de estresse?
Em princípio, eu estava pensando que a nossa mente, quando ela está assim no perfeito equilíbrio, ela pode direcionar nossas vidas para o bem. Então, esse direcionar quer dizer, nós vamos estar bem espiritualmente, como vamos estar bem fisicamente? Porque aí a gente começa a levar uma vida boa, uma vida de equilíbrio, tudo dentro de uma certa ponderação. Enfim, não vai nos trazer essas consequências drásticas, vamos dizer, que originaria o estresse. Então, a possibilidade do estresse aparecer é quando realmente nossa mente começar a trabalhar contrariamente àquilo que poderia nos levar a uma vida boa. Aí sim adviria essas consequências físicas oriundas também da ordem espiritual.
Na verdade, o Valdir colocou bem, o estresse pode trazer para nós algumas consequências físicas, né, da parte fisiológica, os problemas físicos, então, do tipo dor de cabeça, pressão alta, problemas cardíacos, né, algumas, essas tensões nos geram essas questões fisiológicas, né. Por outro lado, também pode nos trazer consequências psicológicas, né, as consequências comportamentais, do tipo ansiedade, depressão, irritação, nervosismo, né. E também as consequências espirituais, porque no momento em que nós estivermos ansiosos, depressivos, com algumas dificuldades de nos acertarmos no equilíbrio, né, nós vamos estar abrindo oportunidades para que pensamentos ruins cheguem até nós. E quando nós estamos com a mente não ligada a coisas boas, né, nós passamos a ter a influência de alguns companheiros do plano espiritual que ainda não encontraram o amor, a paz, né? Isso pode causar, então, alguns processos obsessivos, né? Mário, esses processos obsessivos, eles podem ocorrer também, então, em decorrência do estresse?
Sem dúvida, porque nós não devemos generalizar dizendo que é o estresse exclusivamente que gera isso, né? Porque nós já vimos que todos nós passamos por situações estressantes na nossa vida, não é? Mas com certeza a maneira pela qual nós lidamos ou reagimos perante o estresse, se essa maneira não for uma maneira adequada, se nós não aprendermos a lidar com os momentos de tensão, se nós não aprendermos a lidar com os momentos angustiantes, né? E se nós descuidarmos e não percebermos que nós começamos a nos ligar tão profundamente com aquele problema, começamos a ligar tão intensamente com aquilo, né? Nós acabamos criando uma condição íntima, uma condição mental de negativa, muito complicada, né? É aí que nós acabamos indo para um estado de depressão, é aí que nós acabamos indo para um estado de desânimo, falta de esperança, ou seja, tudo aquilo. Nós precisaríamos talvez fazer uma analogia aqui, pedindo desculpas aos nossos ouvintes, porque nós já fizemos essa analogia uma vez, mas é oportuno que a gente a repita aqui, lembrando que a nossa mente é que nem o nosso estômago. Se nós, no nosso estômago, nos alimentamos de coisas, alimentos bons, saudáveis, nós teremos um processo digestivo, teremos uma queima desses alimentos, teremos energias boas que estarão sendo metabolizadas, queimadas em favor do nosso organismo. Agora, se nós nos alimentarmos de alimentos estragados, enquanto o organismo não eliminar aquele alimento estragado, o organismo vai se sentir mal, nós teremos inconvenientes, nós teremos todos aqueles sintomas quando a gente ingere um alimento estragado, um alimento envenenado. A mente da gente é exatamente a mesma coisa. Se nós estivermos colocando na nossa mente coisas ruins, o nosso organismo vai reagir. Então o estresse, no momento de tensão, ele desafia a gente. Desafia a gente na nossa fé, desafia a gente na nossa capacidade de otimismo, na nossa capacidade de esperança, na nossa capacidade de trabalhar, de reagir, de ir à luta e resolver aquele problema, né? Agora, se ao invés disso nós não reagimos, nós não trabalhamos, a gente começa a sentir que tudo está perdido, a gente começa a sentir que não tem jeito, que a gente é a criatura mais infeliz do mundo, e entramos nesse processo de uma maneira muito prolongada, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um alimento muito ruim na nossa mente, né? E isso vai desequilibrando a nossa mente. Agora, este processo continuado por muito tempo, né, ele acaba afetando profundamente a pessoa, né? Aí os tratamentos precisam ser até muito mais sérios, né? Os tratamentos espirituais, os tratamentos no campo da psiquiatria, né?
Para retornar ao equilíbrio.
Para,
né,
retornar e tirar aquelas coisas ruins da mente dela, né? E começar a colocar coisas boas dentro da mente dela, né? E com isso nós... Porque a vida destina cada um de nós. Nós somos predestinados por Deus a sermos felizes. O nosso caminho é um caminho de felicidade. Nosso caminho, nós podemos estar encontrando dificuldades, podemos estar encontrando algumas adversidades, alguns momentos infelizes, mas aquilo são pequenas passagens do caminho. O caminho todo, a estrada toda, nos leva a uma felicidade de alma, nos leva a uma felicidade de realizações, com base no Evangelho, com base em Jesus, né?
Agora, Mário, veja que interessante, você coloca aí que esse nosso estado de desequilíbrio pessoal pode nos fazer entrarmos em sintonia com amigos do plano espiritual que ainda não encontraram o caminho do amor e da paz. E aí a gente começa um processo obsessivo, a gente entra num processo de obsessão. Também no momento em que nós nos equilibrarmos, no momento em que nós nos voltarmos à condição normal da nossa vida, nós vamos estar nos ajudando fisicamente, espiritualmente, etc. Mas nós também vamos estar ajudando esses companheiros que se ligaram a nós, né? Nós vamos estar proporcionando também ajuda para eles, né?
No mínimo será um convite para que eles aprendam conosco, né?
Perfeito, perfeito. Olha que
agora,
coisa linda.
Agora, aqueles que não aceitarem o convite, a hora que nós voltarmos a ficar contentinhos, na hora que nós voltarmos a ficar felizes, na hora que nós restaurarmos a esperança em nós mesmos, na hora que nós recobrarmos o ânimo e voltarmos à luta, voltarmos a trabalhar felizes, com os amigos em nossa volta, tudo, né? Se aquele irmão espiritual que estava nos compartilhando da tristeza, não gostar de ficar contente, ele vai ter que procurar outro, porque...
Ele não tem mais onde se ligar, né?
Não tem mais onde se ligar, tá certo?
Só que tem um detalhe, né? Vai ficar alguma coisa lá
com
de
certeza.
Aprendizado para ele também,
com
né?
Certeza.
E interessante quando o Mário dizia assim, que tudo que nós jogamos para o nosso estômago, se for coisa ruim, vai fazer mal ao nosso estômago. E se jogarmos coisas ruins para a nossa mente, também vai nos fazer mal. Aí eu lembrei, esse é o estresse, vamos chamar assim, esse é o estresse ruim. Porque aquele que é bom, que ele colocou também num exemplo muito bem colocado, do pai aguardando o nascimento do filho, aquela ansiedade que também não deixa de ser um estresse, aquilo tem um momento seguinte rápido, vamos dizer, para uma alegria, né? Uma explosão de alegria. Claro, perdão, algumas vezes podemos ter casos de pais com os filhos que não vieram a sentir a luz do dia, né? Mas são exceções à regra.
De qualquer forma, é um estresse que está presente, né, Valdir?
É um estresse que está presente.
Eu queria, dentro desse aspecto do estresse causado por outras situações, eu queria até que o Cândido nos falasse alguma coisa. Cândido, tem alguma outra possibilidade de nós estarmos causando estresse sem nos envolvermos com essas pressões, com essas tensões? Alguma modificação de valor, por exemplo? Que tipo de situação nós poderíamos ter, Cândido, com relação
a isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que nós devemos sempre procurar ter ganhos materiais, porque nós vivemos isso daí, não é? Nós precisamos disso. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Porque quando os desejos são insaciados, vamos dizer assim, esses nos levam a um desespero desenfreado. E Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, ele nos ensinou, falou muito da moral. E a sua moral é intocável, né? Então, muitas vezes, para as pessoas, essas pessoas que têm desejos desenfreados, hoje ganha 10, amanhã quer ganhar 20, ganha 30, 40, trabalha 15, 20 horas por dia para conseguir isso, ele começa a perder os valores éticos, né? E quando ele perde esses valores éticos, ou seja, ele não leva em conta essa moral cristã, com certeza ele está se levando a um desequilíbrio. Isso aí leva ele a um estresse, podendo gerar doenças e uma série de coisas, como o Marinho bem colocou aqui.
Agora, Mário, é possível então encontrar esse equilíbrio até no resgate dos valores, como Cândido colocou, buscando a religião, buscando a ligação com Deus, a crença, buscando a fé? Então, a crença, a fé como sendo a adesão suprema à divindade, a Deus, à sua criação, a fé, a crença religiosa, o apego à religião, ao conhecimento doutrinário, isso pode nos auxiliar nesse processo de resgate do equilíbrio, não, Mário?
É fundamental, porque a nossa ansiedade, a nossa revolta até, às vezes, a nossa não aceitação de determinadas situações, ela decorre fundamentalmente da inexistência de uma crença e da falta de compreensão das leis da vida. Na medida que a pessoa cresça na sabedoria, aquela sabedoria que a vida, que a natureza proporciona para todos nós, aquela sabedoria em que mostra como é que as leis da natureza processam, como é que elas operam, e na medida em que nós tenhamos a convicção religiosa, temos a certeza de que Deus é Pai, temos a certeza de que os amigos espirituais estão presentes nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, nos ajudando, essa convicção, essa certeza, sem dúvida nenhuma, atenua muito toda essa condição.
Agora, não tem nenhuma religião... Tem alguma religião que seria ideal, Mário, para acabar com o estresse, alguma coisa assim?
Sabe, Turíbio, às vezes nós espíritas somos compelidos a fazer, como a sua pergunta nos faz agora, somos compelidos a fazer uma análise da eficácia das religiões, né? E o espírita consciente, o espírita responsável, ele sabe, ele compreende que a melhor religião, como Allan Kardec nos ensinou, que a melhor religião é aquela que faz o melhor efeito para a pessoa. Nós não podemos dizer que a religião espírita seja melhor, que o catolicismo seja melhor, que o protestantismo seja melhor, né? O budismo, assim, não podemos dizer isso. Por quê? Porque o espiritismo é melhor para algumas pessoas, o catolicismo é melhor para outras. Ou seja, os espíritos, quando foram perguntados por Allan Kardec sobre isso, qual que é a melhor religião, responderam de uma forma muito inteligente, dizendo que a melhor religião é aquela que encaminha aquela pessoa mais rapidamente para Deus. Então, nós estaremos percebendo que cada um de nós terá a nossa melhor religião. Mas nós não podemos também deixar de dizer que o espiritismo se baseia num princípio, que é o princípio da fé raciocinada, é o princípio da fé inteligente. O espiritismo não postula mais, não faz mais concessões àquela fé cega. O espiritismo não olha a Bíblia, o espiritismo não olha os textos evangélicos e assimila aquele texto cegamente, o que está escrito ali, a lei. Ele procura interpretar aquilo à luz do raciocínio e entender o significado, entender por que que aqueles textos estão ali colocados e trazer aquilo para a realidade da vida, para a realidade do mundo, né? De sorte que cada um de nós possa realmente se conduzir pela nossa existência com sabedoria, entendendo o que está acontecendo, entendendo o processo que nós estamos envolvidos. Então, quando você nos pergunta, depois dessa introdução que a gente fez, a sua pergunta aqui, né? Se a religião pode ajudar o estresse, sem dúvida, é fundamental, porque é aí que nós vamos recolher a sabedoria, a compreensão, a certeza, a fé, né, de que Deus é bom, de que o mundo é bom, de que nós somos criaturas convidadas por Deus para sermos todos felizes.
O Valdir, o Mário colocou agora de uma forma muito bem clara que as religiões podem nos auxiliar e muito na superação desses processos estressantes, né? Eu queria perguntar para você, Valdir, se a pessoa, só o fato dela chegar numa religião, ela já vai se livrar do estresse. Hoje eu vou frequentar uma casa espírita, vou numa igreja, vou num culto. Só isso já ajuda, Valdir? Só chegando na religião já ajuda?
Veja bem, se ela chegar na religião com o coração aberto para a prática da caridade, ela vai, mas assim, momentaneamente já sentir uma transformação. Ela vai começar a se sentir bem, mais leve, mais serena. Porque na prática da caridade, se estiver pensando no irmão, então o que vai acontecer? Ela vai estar praticando uma caridade para o irmão, quer ser de ordem espiritual, quer seja de ordem material. Mas Jesus disse, aquele que serve, que será também servido. Então ela vai estar sendo servida também. E aí é um processo em que vai fazer com que a pessoa não chegue no estresse. Agora, o Cândido estava fazendo aqui uma menção para mim, uma coisa muito importante em nossas vidas, as boas leituras. Mas eu acrescentaria até alguma coisa a mais. Um televisor que faz parte da vida constante hoje de todos, é importante você também estar selecionando o canal que não vai te deixar estressado. Porque se você ver esses programas onde crimes e mais crimes e mais sequestros, você vai entrar também num processo de estresse.
Existe uma coisa importante nisso que o Valdir coloca, que nós queríamos também fazer uma analogia com a alimentação. Se nós formos, convidados a irmos na casa de alguém fazer uma refeição, e supondo que ali naquela refeição tem uma mesa com uma variedade muito grande de alimentos, né? E nós vamos precisar saber escolher qual o alimento que nos convém mais, qual o alimento que pode nos fazer mal. E assim também é a nossa mente, com tudo aquilo que a gente no dia a dia recebe. Então, nós estarmos sintonizando as informações que advêm do mundo exterior para nós, é muito importante a gente selecionar isso, porque nós estaremos colocando na nossa mente coisas que podem gerar essa inquietação, podem gerar. Aí entra o ponto que o Cândido está lembrando aqui do nosso lado, que são das leituras. Eu até gostaria que o Cândido falasse alguma coisa a respeito da leitura.
Eu gostaria também, Marinho, de falar um pouquinho da sua colocação sobre Deus, sobre a religião. Eu estive pensando aqui, né, que hoje as aspirações espirituais, né, vamos dizer assim, parece que estão um pouco soterradas, né? Ou seja, as pessoas esqueceram que tudo que nos cerca está em equilíbrio através das leis divinas. E por isso, para que nós possamos estar, vamos dizer assim, equilibrados, evitar o estresse diário, é importante que nós estejamos sempre no estado de oração, sempre buscando leituras agradáveis. Nós temos aí uma imensidão de livros do Chico Xavier sobre a égide de Emmanuel, que nos traz tantas maravilhas do dia a dia. Basta você pegar um livro como esse que nós lemos agora aí, Momentos, Minutos de Sabedoria, antes de você entrar no seu trabalho, quando você acorda, abre ele em qualquer página, sempre tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem linda, que nos leva, vamos dizer, a uma paz espiritual muito grande, né? Que nos leva a pensar 10, 70 vezes 7, a fazer uma ofensa a qualquer um. Então acho que é por aí que nós devemos levar a nossa vida, para que a gente evite o estresse.
Bom, nós vamos precisar fazer aqui mais um intervalo, até para mexer nos nossos equipamentos de som. E eu queria deixar aqui para o Mário uma perguntinha, Mário, para logo depois do intervalo, que é as questões ligadas ao estresse de crianças, de jovens, as situações cotidianas, né? das situações do dia a dia em casa. E lembrando aos ouvintes que nesse bloco, nesse último bloco, nós abordamos muito fortemente as questões do estresse ligadas às consequências espirituais. E nós encontramos aí, já acho que nós podemos até colocar como uma conclusão, de que a ligação com Deus efetivamente nos auxilia muito nas questões ligadas à superação do estresse.
E esse ponto que Cândido falou, que para isso é importante nós vivermos num estado de oração, isso não significa dizer que nós temos que viver permanentemente num estado místico, né? Porque a oração, ela se traduz de várias formas no nosso dia a dia. E a honestidade, a bondade e o trabalho talvez seja a esperança, né? A construção de um mundo melhor, talvez seja o estado de oração mais belo que a gente possa ter.
Do livro Renovar-se e Viver, de J. Manahem e Roque Jacinto. Aplane o caminho sob seus pés. Se você não ajustar a senda para a sua caminhada, por certo que você desconhecerá as regiões para onde se estará dirigindo e, com isso, poderá alcançar as províncias da infelicidade e da dor. Com Jesus, o seu caminho será seguro. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda, e afaste seus pés dos roteiros duvidosos.